entregou mesmo o cargo à prefeitura, na prefeitura, e vai se dedicar agora à campanha de João Azevedo, a prefeito de João Pessoa, é isso, Denis?
Deixa eu falar, fazer um pequeno histórico. Assim que o prefeito mudou de partido e houve um direcionamento diferente, a gente colocou o cargo à disposição, né? Mesmo porque o prefeito e o Ricardo Coutinho, a gente participou de um grupo só na eleição de Ricardo. Então, era razoável que a gente, tendo um chamamento para participar da Secretaria do Meio Ambiente, uma coisa que é muito, que tem muito valor para nós do Partido Verde, a gente aceitasse. Nós aceitamos, mas quando houve o rompimento, nós colocamos nosso cargo à disposição. E o prefeito, ele aceitou o cargo agora no final de outubro, quer dizer, então nós não estamos lá, Ilô, nós estamos firmes, empenhados de defender o melhor para a Paraíba e o melhor para o Partido Verde. Então nós vamos continuar conversando com todos os partidos e vamos fazer a melhor coligação. Logicamente que com essa atitude do prefeito, ficamos um pouquinho mais afastados do PSD e ficamos mais perto do PSB.
O senhor não é mais... O senhor estava exercendo o cargo de subsecretário, não era?
É, o secretário adjunto
do meio ambiente. Então o senhor não é mais, não ocupa mais esse espaço?
Não.
Não, né?
O que foi
que o prefeito disse?
Olha, eu falei diretamente, não foi com o prefeito, mas foi com pessoas que estavam autorizadas a conversar comigo, queriam que a gente tomasse uma posição de apoio. Eu expliquei que falta um ano ainda para a eleição. Nós não sabemos quais são os partidos que vão ficar lá na prefeitura, que podemos coligar. Nós temos a responsabilidade também em fazer a melhor coligação para os nossos candidatos a vereadores. Isso é o primeiro ponto mais importante, na questão eleitoral. Nós vamos aguardar, vamos trabalhar, vamos fortalecer o Partido Verde para que no futuro, para o ano, quando começar as convenções, a gente tenha condições de fazer a melhor coligação possível para termos vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa.
Sargento, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer a população sobre o nosso posicionamento. Muito obrigado, um abraço a todos e um abraço também a João, esse jovem que está aí sempre abrilhantando nosso programa. Tchau.
Um abraço. Fábio Bernardo, Tasque 1 para o deputado Jeová Campos, continua conosco ao vivo nesse bloco do Rádio Verdade.
Deputado, o senhor chega, entre aspas, no meio do furacão, numa discussão sobre criação, instalação do Tribunal de Contas do município. Ontem eu li algo falando que o senhor seria contra a instalação do Tribunal de Contas do município. É verdade, o senhor é contra? Ou se depois dessas declarações, sobre esses documentos apresentados, o senhor estava aqui no estúdio pelo líder do governo, Evaz Bezerra, o senhor já começa a mudar a sua opinião?
O senhor responde, deputado.
Bom, primeiro eu quero dizer a João, estão me chamando de menino, eu quero ser menino também.
Você é adolescente, né?
Então vejamos, não terei dor de cabeça sobre as questões de Gaiazeira, porque nós temos uma posição muito bem definida. Nós defendemos a reeleição da prefeita Denise, da mesma forma que defendemos Eliana lá em Serra Grande, Cláudia na cidade de Monte Oreb, nosso querido James Araruna em Bonito, nosso querido Raimundo com Luiz, com o nosso candidato lá na cidade de Santa Cruz, né? Nós defendemos, ou seja, aqueles parceiros que estiveram conosco na última eleição, nós estaremos com eles. E veja só, você não pode ser um político de ocasião, você deve ser solidário aos seus companheiros. Então todos aqueles companheiros que me apoiaram, me ajudaram ser eleito deputado estadual, estarei nos palanques sem nenhuma dor de cabeça, ao contrário, com o carinho, com a generosidade necessária para retribuir o apoio que recebi de Carlos e Denise.
Desculpa interromper, mas essa mexida que houve lá com mudança de secretariado lá na base do governo de Carlos Antônio, isso mexeu o tabuleiro lá ou não?
Eu entendo que não, na minha opinião, as águas sempre continuam claras, apesar de terem feito apenas uma mudança
de curso.
Mas a clareza delas não me permite qualquer dificuldade de entendê-las. Questão interna que foi bem resolvida. Com relação ao TCE, TCM, Fábio, eu fui um dos que liderou em 2000, não vou fazer como Zenóbio. Zenóbio, eu tenho muito respeito. Senhor prefeito de Guarabira, uma pessoa que me impôs o reconhecimento pelo trabalho que você fez na condição de líder de Cássio, né, na Câmara, na Assembleia Legislativa, sempre fez um debate de alto nível e eu quero reiterar esse meu conceito da sua pessoa. Mas eu não vou mudar de posição como Zenóbio mudou. Zenóbio fazia uma defesa ardorosa da criação do TCM no governo de Cássio. Eu era o principal paladino da defesa desse tribunal. E agora é contra? Eu era contra, sim, naquela época. E por que era contra? Eu entendia que não era possível se instituir mais uma despesa corrente líquida no estado da Paraíba, enquanto não tivesse servidores que tivessem que fazer empréstimo para poder receber seus salários. Ou seja, o estado da Paraíba estava completamente desorganizado as suas finanças. Nós tínhamos uma situação, aqui é bom que se diga, a violência continua aumentando, mas os investimentos na segurança, pode ver os números de 2011 para cá, eles cresceram numa proporção que chega até nos colocar em dúvida. Por que o setor de segurança é tão hoje bem equipado, aparelhado, mas lamentavelmente o recrudescimento da violência é um fato? Não é para ausência de ação de governo. Olha o orçamento de 2010 e olha o orçamento de hoje na segurança. Você tem uma situação de equilíbrio das contas públicas do estado da Paraíba. E esse, para mim, seria um dos fundamentos para eu dizer que sou favorável à criação do TCM. Mas quando eu vejo um problema tão grave como o problema hoje de mais um ano de seca que se avizinha, eu fico me colocando na seguinte posição. Qual é um fundamento para defender a criação desse tribunal? É que, lamentavelmente, o Tribunal de Contas do Estado, da forma como ele está atuando, ele ainda está revisando contas de anos atrás. Eu não defendo um Tribunal de Contas punitivo. Eu sou um defensor de um Tribunal de Contas que seja orientador de mudança de rumos. A auditagem tem que ser em tempo real. O ato fiscal terminou no dia 30, segunda-feira. Então, no início de dezembro, você já começa a auditar o que foi executado, porque aí você pode chegar como auditor e propor ao município que corrija o que está no foco do ponto de vista da legalidade, porque quanto ao princípio discricionário do administrador decidir onde vai investir os recursos, ninguém pode orientar. O administrador é quem se orienta pelas suas decisões políticas, mas aquilo que é legal e que é ilegal, um auditor pode chegar e orientar. Então eu não gostaria de ver os nossos prefeitos, principalmente de cidade pequena, todos inelegíveis. E isso é decorre de falta de orientação. Porque para ser prefeito ou prefeita, você não é obrigado a ser bacharel em direito. Porque isso era um cargo exclusivo de quem domina as leis. Mas, por outro lado, o artigo 37 da Constituição diz que você tem que atender o princípio da legalidade, que é o básico da administração. Então, esse tribunal tem que ser um tribunal que faça auditagem em tempo real. E não coisas do passado apenas para dizer que o camarada foi... teve erros formais, agiu com improbidade e sapeca o cara na elegibilidade. Por esse foco, eu diria que é importante a criação do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu quero debater dentro da bancada, porque eu quero ser convencido de uma coisa. Eu vi aqui a exposição muito bem feita do deputado Evaz Bezerra. De fato, li inclusive a decisão do magistrado que indiferiu a liminar naquele momento, no ano de 98, inclusive, uma petição da Lavra do nobre Adrio Leite, né? Adrio Nobre Leite, filho dos dois grandes homens, de uma grande mulher, né? Doutora Maria Célia, juíza, hoje juíza aposentada, mas professora ainda, das magistradas mais recentes que eu conheci na minha vida, em Cajazeiras. Doutora Célia e o nosso professor Zé Leite. Sim. José Leite da Silva.
Desse mais.
Líder da esquerda do PMDB, homem de Serra Grande e que foi também fonte de inspiração no meu fazer cidadão. Então, Adrio, esse homem decentíssimo, nosso procurador do Ministério Público, com alta competência, quando ele faz o pedido em 2008 para não ser criado o TCM, a resposta do magistrado vem o seguinte: é que o Tribunal de Contas ele está executando um ponto 3, quando o que o Tribunal de Contas tem para ser executado é apenas 0,9%. E 0,4% seria destinado à implantação, porque criado já foi, é bom que se diga. São duas coisas distintas, você ouvinte, você que está nos escutando. Criar só através de uma lei foi uma medida, na época, o presidente da Assembleia, o saudoso Gervásio Maia, padre Gervásio Filho, presidente da Assembleia, que aprovou uma emenda à Constituição criando, não foi uma lei complementar, a lei complementar criando a o Tribunal de Contas dos Municípios. A destinação orçamentária é 0,4%. Então, se for feito, e aí no debate, me comprovarem, de que de fato não vai ser instituído mais uma despesa corrente líquida, vai ter um desmembramento. Se o Tribunal de Contas do Estado está executando 1,3% da receita líquida do Estado e vai recuar para executar apenas 0,9% do orçamento e 0,4%, que seria em torno aí de 44 milhões, vai para o TCM, e que não é criada uma outra despesa, eu serei favorável sim à criação do TCM para você dar mais celeridade na apreciação das contas. Qual é a razão de ser contra? Se alguém acha que eu estou sendo contra, esse fundamento foi o que me balizou para liderar com o Gervásio Maia Filho em 2008 a não criação do TCM.
Eu lembro.
Além de outros vários deputados, Troco e Júnior, Olenca Maranhão, né, e tantos outros, Rodrigo, nosso querido Rodrigo Soares, nós tínhamos por fundamento que não era possível um Estado tão desorganizado na sua estrutura financeira criar mais uma despesa corrente líquida. E esse debate que está posto aqui, que nós vamos criar um tribunal com apenas o desmembramento da estrutura de pessoal e de toda a estrutura de funcionamento do orçamento do Estado da Paraíba, passando o Tribunal de Contas do Estado a ter uma redução do seu tamanho, para ele trabalhar apenas com 93 milhões aproximadamente no ano, e em torno de 44 milhões, que também está dentro do Tribunal de Contas, ser desmembrado para ir para o TCM, a Jeová é favorável. Se o que vier desse debate foi essa síntese, eu não teria por que ser contra, porque não estarei instituindo uma despesa nova. Se não vai instituir uma despesa nova e nós vamos ter a otimização, a melhora do processo de auditagem e fiscalização das contas públicas, por que serei eu contra? Se eu estou defendendo que o tribunal tem que agir em tempo real para que essa fiscalização faça com que os pequenos erros, o nosso administrador, ele corrija e ele não tenha suas contas rejeitadas lá na frente. Um tribunal convida que, de fato, faça o acompanhamento real das nossas câmaras de vereadores, dos institutos de previdência, que isso foi um grave erro, terem criado instituto de previdência. Isso foi a forma de fazer
errado, com... Foi errado,
extremamente errado, porque estão aí vários municípios...
Quebrados.
Não tem hoje o dinheiro para poder pagar o instituto de previdência. A folha de pagamento está sendo bancada pela despesa corrente líquida do exercício financeiro e não pela poupança que eles não fizeram do Instituto de Previdência, o Fundo de Previdência literalmente quebrado, porque o município não fez o repasse do seu dever legal, que era de fazer o depósito, a contribuição patronal. Quem é o patrão? O município. O município pagou, não pagou. Qual foi o município da Paraíba que pagou? Talvez uma pessoa, porque os outros, a grande maioria dos municípios hoje não tem direito a certidão não negativa para poder, inclusive, receber o recurso de Brasília, porque está lá o problema com a Previdência local. Não tem a certidão negativa do Instituto de Previdência. Esse é um problema, inclusive, eu acredito, hoje de 80% das nossas prefeituras. Então, um Tribunal de Contas que venha para poder, inclusive auditar esses tribunais, esse Instituto de Previdência em tempo real, nós vamos ter uma situação onde o próprio Tribunal de Contas vai oficiar ao Ministério Público para que os municípios, de fato, repassem a contribuição patronal dos nossos servidores que precisam ter direito às suas aposentadorias. E essa aposentadoria não ser paga pela conta corrente da Prefeitura, tem que ser pela poupança do Fundo de Previdência. Então, acho que minha posição aqui está clara. Então, Fábio, o deputado Jeová não está se colocando aqui contra. Se nós vamos desmembrar dessa receita, dessa despesa que está sendo constituída anualmente, está sendo executada, 1,3 vai ser reduzido o tribunal para 0,9 e 0,4 vai para o TCM, eu vou para a tribuna defender. Agora, se é para aumentar a despesa, eu sou homem de partido, eu sou liderado por partido, vou defender internamente dentro do partido. Se tiver alteração de despesa para o Estado da Paraíba, eu vou dizer que sou contra, porque aí de fato eu vou preferir ver esse dinheiro utilizado
em ações estratégicas no nosso estado para garantir segurança hídrica para o nosso povo.
Mas, deputado,
é, o seu substituto na Assembleia votaria contrário, né? Porque o pai dele é...
Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, eu vi aí, nesse instante, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, do ano de 2008, eles, né, agregando esse 0,40% que ele não poderia executar, e executaram por uma razão, porque eles, de fato, estão auditando as contas dos municípios, e ninguém vai fazer isso sem ter pessoal, sem ter auditores, sem ter assessoria técnica, sem ter deslocamento de combustível, sem pagamento de salário, por isso que é de 0,40%, está sendo executado pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas vai abrir de mão desse 0,40, é a mesma coisa, 0,40 menos de 0,5% do orçamento.
Deputado, mas qual é a garantia que o cidadão vai ter de que este Tribunal de Contas dos Municípios, no futuro, não vai vir com os mesmos vícios do atual TCE? Se a composição dele será, o processo de composição dele será o mesmo, cheio de vícios, de parentesco, que o chefe lá do Palácio da Redenção é quem determina.
Mas só tem um jeito de não ter vício, não. É eleição, não, isso aí não vai ter.
É porque
a Assembleia vai nomear quatro, vai indicar quatro, um governantes e
a Constituição Federal diz que é assim, né?
É. Isso é o mesmo, né?
Sim, mas aí
tem que mudar a Constituição Federal.
Preenchimento de cargos, sabe? Como é que vai criar um acordo sem funcionários? Vai ter que ter concurso, ou não?
Tomara que isso aconteça. Que
veja...
Eu não estou, digamos assim, no centro desse debate estratégico de criação, de instalação do TCM. Entretanto, aqui como chegante na discussão, é preciso ser feito o desmembramento. Como é que nós vamos criar esse Tribunal de Contas? Ele é um tribunal que tem vida real. Ele tem servidores que vai receber salários, ele vai ter a empresa que vai fazer a limpeza do prédio, ele vai ter que ter os auditores que vai fazer as auditagens, todo o corpo técnico. Vai ser todo desmembrado do TCE? Essa é a questão. Porque se vai ser desmembrado do TCE, todo o departamento de contas municipais é tirado do Tribunal de Contas para ir, tá certo? E o próprio prédio que vai se alugar para funcionar o Tribunal de Contas dos Municípios, se é desse 0,40%, se é suficiente, eu estou afirmando aqui que sou favorável. Qual é o nosso problema? Os tribunais superiores e os tribunais de controle são tribunais, lamentavelmente, políticos. O maior tribunal do país é o Supremo Tribunal Federal. Como é que ele se compõe? Se compõe por indicação do Presidente da República. Nós temos um poder que é um poder imperial de sua excelência, o presidente, seja ele quem for, estou falando aqui de forma impessoal, que indica, depois de uma sabatina do Senado Federal, ele nomeia, o presidente da República é quem nomeia. Então, vejamos, não é nem quem indica, é quem nomeia. Eu considero que esse não foi o melhor método. Eu não considero esse melhor método, talvez se você me perguntasse com a sua inteligência qual é o melhor caminho, já que infelizmente é político, que fosse através de uma escolha dentro dos segmentos correlatos. Porque vejamos, o TCE tem seus vícios de composição. Cássio nomeou Catão, nomeou Fábio Nogueira, Arthur
nominando,
tá certo? Mas o que acontece? Se for criado o TCM, aí vamos ver, o governador Ricardo, a quem rendo todas as homenagens pela situação de equilíbrio que se encontra as finanças do estado da Paraíba, e a posição dele vai ser muito importante também para a minha posição, como já disse, sou homem de partido. Agora vejamos, quem vai indicar? Efetivamente vai ser a política. Eu tenho medo, por exemplo, que estou vendo vários colegas com toda a legitimidade que lhe é própria se escalando para serem conselheiros. Acho que é legítimo. Mas nós vamos incorrer no mesmo erro de só nomear políticos?
Quem está se escalando?
Não, eu escuto dizer. Prefiro não nominar.
Alguém ligou já pedindo?
Não, eu prefiro não nominar porque nenhum me falou que queria o voto. Então eu não posso falar em hipótese. Até para não estar expondo nenhum colega deputado. E todos sabem que eu tenho o maior zelo por todos eles, seja dependente de posição política, se compõe base de governo ou oposição ao governo. Para mim, é deputado como eu e merece todo o meu carinho e zelo. Claro, se esse debate ele chega a um bom termo,
ou a um mau termo, conforme o juiz valor que você queira fazer. E o Tribunal de Contas do município foi instalado, vai ter que ser indicado conselheiros. E claro que eu vou votar. E eu irei votar, sim, dentre aqueles que eu entenda que mereça a minha confiança pessoal enquanto cidadão. Eu, sinceramente, eu não gostaria que o método fosse isso, mas é o único método que você tem. Você vê como essa discussão ela é tão política, ela pauta tanto o debate, que eu vim aqui para falar das mudanças climáticas, o evento da próxima sexta-feira, e terminou aqui 80% da minha entrevista sendo circundado em torno à minha devassa sobre TCM. E eu entendo que as mudanças climáticas e o que está provocando em consequência das nossas vidas é mil vezes mais importante do que esse tão decantado e amado por uns e espero também criticado por outros, Tribunal de Contas dos Municípios. Se não vem com nova despesa, que vem o tribunal. Mas o governador Ricardo Coutinho vai ter um papel importante nisso. O governador é equilibrado. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de mérito de Ricardo, é exatamente ele ter equilibrado as contas do Estado da Paraíba. Estamos vivendo das piores crises nas finanças públicas e a tendência é de agravamento no próximo ano. E nós temos as contas do Estado da Paraíba, se Deus quiser, em dias. Deve ser ser pago em dias. O nosso 14º e 15º dos professores pago em dias. E Ricardo não vai permitir criar um tribunal onde ele, como principal ordenador de despesa, que vai fazer as transferências via Secretaria da Receita para que o próprio TCM possa fazer a execução orçamentária, se isso compromete as receitas públicas. Eu acredito muito no governador, confio no governador. O momento não é de criar novas receitas, despesas. Não temos como criar novas fontes, porque o que acontece? Numa recessão econômica, você vai ter um desemprego. Além do desemprego, você vai ter uma redução da capacidade da indústria produzir. Então, você vai ter arrecadação de menos impostos. Se nós vamos ter menos impostos nas contas do Estado, nós vamos ter muito mais dificuldade de gerir. E Ricardo é responsável. Ninguém pode dizer isso de Ricardo. Quando se trata de recurso público, ele é extremamente criterioso. O governador Ricardo não vai permitir a instalação desse Tribunal de Contas dos Municípios se isso interferir em aumento de despesa. Agora, se ele se convencer que esse 0,4% vai ser retirado da receita corrente líquida do Estado para criar o TCM reduzido do TCE, aí pode ter certeza que terá a minha posição favorável, dessa forma que estou me expondo aqui publicamente. E aí, meu querido, amado Zenobio Toscano, não estou mudando de posição. A realidade econômica do Estado me permite fazer essa nova reflexão.
Deputado, deu uma reforçada no evento aí. E boa sorte no retorno.
E vamos estar aqui como acompanhantes aí da sua atuação no parlamento.
Não, só dizer que os seus primos Neumann, Júnior, Rafael, Titic e toda a família Lins estão lhe mandando um abraço.
Tá vendo aí? Família Lins é a família intelectual do meu sangue. Eu sou Lins, sou Campos, Oliveira, Vieira, Ferreira, Batista, e Mendes e Duai.
E Duai.
Para quem não sabe o que é Duai, é bom dizer sempre. Jeová foi vendedor de alho nas feiras.
Foi.
Quando eu vejo alguém num sinal vendendo uma água mineral, vendendo uma laranja, principalmente uma laranja, vendendo uma fruta, eu me coloco na pele desse meu irmão, desse meu cidadãozinho. Porque se não fosse a trança de alho, eu não teria tido a oportunidade de estudar. Eu quero saudar aqui, já que falei em estudo, o nosso secretário de Educação, doutor Alessio. Tive a manhã inteira com o doutor Alessio, Trindade, pensando muito bem a educação da Paraíba. Conversava que é preciso a gente, de fato, fazer inovações radicais para melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica do nosso Estado. Confio muito em Alessio nessa direção. O Estado do Estado do Rio Grande do Norte, hoje é professor, o Estado do Rio Grande do Norte, não, do Estado do Ceará. Hoje dá aula para todo o Estado do Nordeste em como melhorar a sua educação. Então não precisamos ir buscar na Suíça e nem ressuscitar o nosso grande mestre mágico Paulo Freire, meu primo Neumann. Nós só precisamos ver as experiências positivas aqui. Quando você fala de energia eólica, energia renovável, tem tudo a ver com mudança climática, é só ir aqui no Rio Grande do Norte, então ir aqui no Ceará. Energia solar, nós já temos experiências positivas aqui no Rio Grande do Norte. O reitor do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte e com a sua equipe técnica estará conosco. Se o Belchior vai estar lá no Pará num evento, mas vai estar mandando sua equipe técnica para debater segunda-feira conosco, porque nesse tema de mudanças climáticas, Nilvan, tem a questão energética. Como produzir energia sem comprometer o meio ambiente? Como termos, de fato, fontes de energia que não polua tanto. O Brasil tem um compromisso de chegar à sua matriz energética com energias renováveis até 2030 com 20%. Eu acho que nós não temos ainda sequer 8% da matriz energética brasileira em energias renováveis e que não poluam. E não polui, estamos falando de energia solar e energia eólica. Como o sertão, que está em breve, já que a escola é fonte de inspiração, e você que já estou passando o horário aqui, mas que as escolas possam ser o início desse processo de coletivização da captação dos raios solares para a produção de energia. Porque nas nossas escolas, professor Alessio Trindade, vamos ao Banco Mundial, vamos ao BID, vamos à ONU, vamos aos órgãos que de fato... A ONU está aqui fazendo a 21ª conferência, daí sairão resoluções econômicas para o mundo. E nós que estamos no semiárido, vamos atrás dos recursos para começar a botar energia solar nas escolas. Porque você bota na escola, depois esse aluno vai querer botar na sua roça, vai querer botar na sua casa e vamos daí... fazer um trabalho de formiguinha para produzir energia com potencial que Deus nos deu, que é a energia solar. Então, esse debate, querido deputado Ricardo Barbosa, nosso parceiro nessa caminhada, segunda-feira, 9h, plenário Zé Mariz. Inclusive, quero de público aqui agradecer ao presidente Adriano Galdino, porque pelo funcionamento normal da Assembleia, nas segundas-feiras pela manhã, a casa não funciona nas segundas pela manhã, só a partir das 12 horas, mas o presidente, entendendo a necessidade de construir essa agenda, isso era possível a segunda-feira, inclusive os deputados federais todos estão convidados, deputado Luiz Filho, Vossa Excelência, como líder da bancada, não pode deixar de ter assento nesse debate para depois pautar no Congresso Nacional, no Ministério das Minas e Energia, onde fui, e lá posso dizer, não fui muito bem recebido, não. Porque eu fui buscar caminhos para o desenvolvimento, eles só pensam em dinheiro e em grandes projetos. Está aí o superintendente da SUDENE, João Paulo, conosco, um homem de uma visão do povo, que, por exemplo, quer dizer por que nós temos que os recursos da SUDENE, que é para desenvolver o Nordeste, o projeto tem que ser acima de 50 milhões. Que coisa mais absurda é essa? Os deputados federais precisariam vir para entrar nesse debate e a gente modificar isso. Fazer projetos pequenos para mandar para o sertão para produzir energia. Quem é que tem 50 milhões de semeado para poder avalizar um projeto de desenvolvimento? Isso é brincadeira de mau gosto. A bancada federal não vai interferir nisso, não. E olha que eu não sou mais candidato a deputado federal, se Deus quiser. Obrigado pelo espaço, abraçar João Gregório, abraçar toda essa equipe de amigos. Volto com esse desejo, não como dizia Evásio de menino, mas com esse desejo, e como sertanejo que tem compromisso com as coisas da Paraíba, de cumprir o meu papel de ser um deputado que saia dessas discussões sem sentido. Não fui eleito para estar brigando em secretaria por nomeação de temporário. Voltarei aqui ainda esse ano, se Deus quiser, para discutir um importante projeto que eu vou apresentar e que vai ser muito bacana, para acabar com essas politicagens, quem indica. Aí eu quero saber quem quer ter um Estado que de fato mais preocupado com a educação do que indica. Porque aí na Paraíba, para você substituir um professor licenciado, é o que indica. Eu vou logo dizer, porque se alguém depois quiser copiar, a gente faz juntos. Eu vou propor a instituição do processo seletivo obrigatório para substituição de professor do ensino no Estado da Paraíba. Esse projeto de lei, acabar com essa história do apadrinhado que vai indicar. Seria minha colaboração com a educação da Paraíba. Substituições temporárias, se o efetivo é pelo concurso, temporários também. Porque para estar na sala de aula tem que ter conhecimento científico, tem que ter didática adequada para poder lecionar. E não um padrinho político que indicou.
Muito bem, deputado. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal lá do gabinete da deputada Estela, ouvindo a gente, Laiana, Rafael, Altair, Manuel, todos lá, um abraço a todos. E meu amigo Manezinho, que é o grande interlocutor lá do gabinete lá. Manezinho é quem tu. Olha, sabe onde você encontra o melhor para sua casa com os melhores, com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, elétricos, colchões, celulares, informática e tudo para renovar sua casa. Quer preço, quer prazo, quer promoção? Vá pro Lojão Rio do Peixe. Fabão, até amanhã, compadre.
Ivan, só no finalzinho do programa, registrar que hoje fazem 4 anos da morte do professor Antônio Jorge Timaia, e os seus ex-atletas estarão reunidos às 19h30 na ABB da Penha para um jogo em homenagem a esse grande profissional do handebol paraibano. Até amanhã.